a par com o mundo.
Boa noite, cá estou eu, cá estou eu. Esta é a Hora da Júlia na Renascença. Estamos a começar aquela que provavelmente será a penúltima semana de emissões na Hora da Júlia. Depois interrompemos para as férias de verão e depois logo se verá. Bom, de qualquer das maneiras, convém recordar aqui o nosso estatuto editorial. Começámos a Hora da Júlia para ajudar no confinamento. Começámos a Hora da Júlia para falar do que estava a passar em casa das pessoas, dos seus estados de alma, das suas dificuldades, das suas aflições, das suas ansiedades, e descobrimos um país a dois, a três, a quatro, a cinco tempos, ou seja, falámos com muita gente em toda a parte, norte a sul, que foi contando como é que viveu estes quase três meses de quarentena e como vive, sobretudo, um tempo que nos desafia. E cada dia que passa, permitam-me aqui a reflexão, eu acho que ainda não temos a noção exata do que é que nos aconteceu. Continuamos a tentar digerir, assimilar, interiorizar, podemos escolher o verbo que entendermos, mas ainda estamos a dar um significado a isto tudo. Portanto, o que eu e a Renascença nos propusemos foi dar aqui um espaço de reflexão para refletirmos. Existem outros, obviamente, na antena da Renascença, mas este é, digamos, mais solto, é mais ao sabor das palavras e de quem chega. E portanto, aqui estamos. Portanto, temos mais duas semanas pela frente para deixarmos rolar a conversa. Depois seguem-se as férias. Vamos então para a primeira conversa da noite. Vou receber com muita ternura a Carmen. Olá, sim, Carmen. Está boa? Boa noite.
Mais ou menos. Estou rouca.
Está rouca, então. Isto foi o calor que lhe entrou aí pela casa adentro, foi?
Não, é o sistema nervoso.
Então, minha querida senhora, o que é que lhe aconteceu?
Aconteceu coisas bastante graves. Portanto, olha, aconteceu que a minha comadre, de um momento para o outro, começou a ver umas pintinhas nos olhos e lembrou-se de ir ao hospital. Eu disse para não ir, para não ir. Ela foi ao Hospital São João, sozinha. Lá no São João entrou, não é? Já não a deixaram sair. Ela foi vista por um médico nas urgências, muito bom, que foi muito simpático com ela, e disse-lhe que ela tinha que ser operada o mais urgente possível. Entretanto, ela telefona-me, diz que não vem, que ia ser operada no outro dia, ou se o bloco estivesse pronto no outro dia, que ia ser operada. E telefonou-me de manhã que sim, que sempre ia ser operada, e foi o doutor Vítor Adriano Fernandes que a operou, e foi tudo muito mal. Ela foi há uma semana à consulta, e o médico foi muito, muito injusto, não tinha sensibilidade, não lhe deu medicação, não lhe deu para as dores, não lhe deu nada. Ela esteve 15 dias, portanto, com a cabeça virada para baixo, sem poder levantar, as dores nas costas eram horríveis. Ele não lhe deu nada para as dores, eu é que lhe dei depois, e fazia-se umas flexões. Entretanto, ela vai lá à consulta, e ele olha para ela, vê o olho, e diz: realmente foi isto que eu fiz. Realmente fiz isto. Estava com medo, mas fiz. E aí ela disse: doutor, o que é que foi que aconteceu? E ele disse: ficou cega.
Ai, que
e ela
foi.
Disse: cega? Sim, cega. Ficou cega. E ela disse: eu não tenho cura. E ele respondeu-lhe severamente: não, peça um milagre a Deus. Só ele é que lhe pode pôr a vista a ver. E saiu, mandou embora.
Isso aconteceu agora há 15 dias?
Há 15 dias, sim, senhora. e foi o doutor Vítor Adriano Fernandes que a operou. E ela foi vista nas urgências pelo doutor João Costa, que era muito bom. Muito.
Mas, Carmen, qual era o diagnóstico? O que é que se passava na vista da...
Olha, foi assim. Foi
isso, assim, é muito esquisito. Isso é horrível.
Ela começou a ver umas pintinhas nos olhos.
A sua comadre tem que idade? Tem a mesma que a sua?
50.
50? Muito mais nova.
Muito nova.
Mais nova? Sim. Muito novíssima.
Nova. 50 anos. Eu tenho 70, ela tem 50. Nova, uma rapariga nova. E foi sem ninguém saber, só foi João. Nem soubemos, nem o marido, nem nada. Então,
nada.
Ela foi ao médico e o médico disse que ela tem umas lentes, porque ela sofria muito pequenina, umas coisas quase nos olhos, e ela ficou com umas lentes. E o médico disse, cuidado com a limpeza, aonde vai fazer? Ela foi fazer lá ao Hospital São João, ficou pior. Começou a ver assim umas névoas e depois, nessa segunda-feira, olha, lembrou-se de ir para o hospital, foi ao hospital que disse que já não via aqui embaixo, foi sozinha e ficou lá. E aconteceu isto, ficou cega. Agora amanhã tem consulta, por este médico, que foi um médico para mim. Eu, se tivesse ido com ela, não sei o que é que teria acontecido, não sei. Ela é uma rapariga que não fala quase nada, rapariga educadíssima, e ele disse, peça a Deus um milagre, e mandou embora.
Mas, Carmen, vamos lá ver se eu percebo o que é que aconteceu. Portanto, será que a sua amiga ficou, digamos, um bocadinho intimidada pela forma como os médicos falaram com ela e depois aceitou o procedimento médico sem o questionar? É isso? Foi isso que aconteceu? Porque
não,
ela teve que dar autorização, não é? Ela teve que dar autorização para se fazer a cirurgia.
Não pediram autorização.
Eu creio, Carmen, para qualquer operação, para qualquer procedimento cirúrgico, tem que se dar uma autorização. Portanto, ela teria sido vantajoso estar alguém com ela. Aí concordo inteiramente.
Não se pode entrar dentro do hospital.
Ah, pois, porque tem a ver com a quarentena, com o Covid.
Pois, isto triste que está, não é? Horrível. Ela foi sozinha. Eles disseram, amanhã, tendo o bloco pronto, vai ser operado. Ela telefonou, não tinha camisas de noite, não tinha nada. Fui lá levá-las e aconteceu isto. Estou ansiosa, eu queria marcar uma consulta ao doutor Vítor Leal, que é o diretor máximo do oftalmologista do Hospital São João, mas não consigo, só tem para dia 20 de janeiro. E o que é certo?
20 de janeiro?
Reparei, 20 de janeiro, este médico. É espetacular. E o que é certo é que este médico foi cru e não lhe deu nem um Benuron, nem um calmante. Ela já não dormia há 15 dias. Nem um calmante. Ela já não comia, porque estava sempre com a cabeça para baixo, e dormir de barriga para baixo, com a cabeça de lado para baixo.
Veja, mas essa posição foi também...
Foi ele que a mandou, mas eu tive uma colega que foi também operada, mas não teve essa posição. Teve aquele colarinho para não mexer a cabeça. Mas esta teve essa posição, que eu achei logo mal. Achei logo que ali havia coisa. E ele devia ter tido qualquer precaução, porque ele disse, realmente aconteceu, disse para a colega. E ela perguntou o que foi, doutor, e ele disse, está cega.
Carmen,
nesse dia que a senhora me falou, que eu não sei como é que se chama, a senhora que nos...
Daqui da Renascença, sim?
Sim, da Renascença.
Sim.
Eu estava a chorar.
Minha senhora, pois
e a senhora disse-me, está muito triste. Eu disse, estou. Pode ser entrevistada? Posso. Pode contar isso? Eu disse, não sei. Conforme eu estiver.
Não, fez muito bem contar, fez muito bem contar, Carmen. Portanto, qual é a situação e o que é que se vai passar? Portanto, a sua amiga neste momento onde é que está? Está em casa já? Está hospitalizada?
Está em casa. Ela veio logo, passou 2 dias, sem medicação, só com gotas. Sem um calmante. Nada. Amanhã vai à consulta e eu gostava de ir, mas ninguém pode entrar. E está uma rapariga de 50 anos, cega, do olho esquerdo. Assim.
Ah, está cega só, ela está cega do olho esquerdo, portanto.
Esquerdo.
Sim, mas mesmo assim, claro, claro. Sim, mas mesmo assim, claro, naturalmente. Perder-se assim.
Ela perdeu o olho do lado esquerdo.
Olha, minha senhora, mas.
Lado direito. Bom,
minha senhora, mas eu aqui estou a tentar perceber a extensão do que aconteceu. E é possível, há meios, há recursos, é possível esta senhora, pronto. Então isto agora é ir para outro sítio. Agora é ir para outro sítio e tentar mais opiniões. Sim. Sim, mas minha senhora, do ponto de vista médico, antes da denúncia, do ponto de vista médico, o que é...
Vista por este doutor Vítor Leal, que eu já tenho.
Sim, mas que só está disponível para janeiro, portanto, antes disso tem que ser vista, estamos em junho, não é?
O meu neto anda na faculdade com o filho dele, mas ainda não conseguimos, o meu neto ainda não conseguiu que o filho falasse com o pai. O pai deve ter muita ocupação e ainda não conseguiu. Portanto, amanhã vai ter lá, o São João, vamos ver o que vai acontecer. Eu estava a chorar muito nesse dia, porque tinha recebido a notícia, e foi quando eu disse, eu posso falar.
Claro, e vou falar desta tragédia para uma pessoa,
horrível,
não é? Que é
horrível.
Horrível.
Uma
mulher tão nova.
Só via uns piquinhos. Mas
que é perfeitamente, eu não faço ideia, porque eu não sou clínica, não é? Portanto, não sou médica, mas perdermos, ficamos umas moscas, não é? Ficamos assim com umas moscas à frente. Tem a ver com a idade, não é? Tem a ver com a idade e com os...
E ela foi fazer uma limpeza, o médico disse, e o médico disse, cuidado, Lourdes, com a limpeza que vai fazer, quem vai ter o médico, foi no São João. E daí ela ficou pior. Depois começou a ver uma sombra, foi ao hospital sozinha e aconteceu isto. Ficou cego. E o médico disse, ele viu que fez mal. E depois disse que pedisse a Deus para lhe fazer o milagre. Foi a resposta dele. Sem
Ai,
nada.
Carmen.
Duro.
Ai, Carmen, eu creio que perdi a Carmen neste momento, porque às vezes toca-se no telemóvel e não se dá por isso, mas de qualquer das maneiras ficou aqui um desabafo de uma grande intensidade, que eu de resto fiquei completamente surpreendida, porque pensei que a minha conversa com a Carmen fosse noutra direção, mas estão a ver como a vida tem uma aceleração que nos deixa a todos, por vezes, muito... desorientados, é o caso. A Carmen está em luto pela sua amiga, porque alguém que tinha um problema ligeiro de visão acaba de perder a capacidade de visão de um dos olhos e sobretudo o que eu acho que a Carmen está aqui um bocadinho muito triste e afetada é com as palavras pouco sensíveis de alguém que... A área da saúde é neste momento para nós todos, são heróis, são pessoas de um... Estamos em presença de pessoas que se transcenderam e, portanto, quando há assim a confrontação com alguém que é clínico, que tem esta a capacidade única de ajudar, de cuidar, também pode cometer erros, claro, como todos nós, mas há palavras que não acomodam o resto. Parece que se agiganta o problema e este problema é gigante. Bom, falei então com a Carmen Pinto Lopes de Matosinhos e fiquei profundamente tocada porque esta senhora acabou de estendeu, abriu a janela para as suas preocupações, para aquilo que é uma amiga e fez-nos entrar na intimidade dela. Eu prezo muito isso. Quero que isso fique aqui como uma marca das nossas conversas na hora do Júlia na Renascença. Hoje com Isabel Pereira e Vera Sacramento. E fiquei agora muito, devo dizer, afetada com aquilo que a Carmen me acaba de dizer. Porque perder metade da visão, enfim, é devastador. Bom, Isabel Pereira, então, e Vera Sacramento, o WhatsApp é o 96 685 0059, é a hora da Júlia. rr.pt está à vossa disposição. Com esta primeira entrada de conversa densa e complexa, vou agora para o Orlando. Olá, Orlando, boa noite.
Boa noite, Júlia.
Olá, Orlando, como está? Orlando, então, tem uma história muito complexa que cruza Angola e Portugal, não é?
Exato.
E então, o que é que me pode... E também a República do Congo. Então, numa síntese, é que é possível, porque eu li atentamente o e-mail que nos enviou e percebi que era uma coisa muito complicada. Mas, Orlando, permite-me uma análise simplista. Em qualquer altura aqui deste processo, alguém o enganou, foi isso?
Sim, no fundo fui...
No fundo é isso, não é?
Fiquei muito, muito confiante nos meus filhos, não é? Porque a ideia foi por aí, porque um deles trabalha nessa organização que me deixou numa situação de facto desastrosa.
Eu não estou a dizer que foram os seus filhos, estou a estender a coisa um bocadinho para fora da família, não é?
Por meio deles é que consegui ter com essa organização, porque um deles trabalha lá.
Orlando, mas deixa-me cá saber uma coisa. Porquê que se envolve nesta história, que é uma história de negócios, não é? São problemas financeiros numa empresa. Porquê que o Orlando tem alguma ligação a estes países, à República do Congo ou à Angola?
Bom, a República do Congo, porque tive lá uma certa época e nasci lá.
Nasceu lá. Então pronto, então há outras razões que não apenas as de negócios, sim.
E mais tarde, muito mais tarde, já como homem... Portanto, estive lá a trabalhar 12 anos aproximadamente. E Angola foram cerca de 38 anos, mais ou menos.
Então, portanto, é alguém que tem um conhecimento local.
Sim, tem um dos elementos dessa organização. Trabalhou, viu, sentiu tantas dificuldades que é próprias lá, não, ao fim e ao cabo, que é... A história daquela vida deles de conseguirem os seus objetivos, uma forma de trabalhar deles, não é?
Olha, neste momento o Orlando, portanto, diga uma coisa, perdeu tudo o que investiu nesta aventura, é isso?
Sim, eu perdi, porque derivado à minha deslocação para Portugal por causa de uma fratura, não é? Daí estive o tempo que estive, foi o suficiente para me deixar num estado de dificuldade, não é? No entanto, estou sempre com aquela esperança.
Mas olha, portanto, então, porque eu sei o caso, mas quem nos está a ouvir não sabe. Portanto, o Orlando teve um problema de saúde e foi para Portugal, é isso?
Pois, exato.
E na retaguarda, nas suas costas, fizeram-lhe, houve qualquer coisa que correu mal.
Pois,
diga?
Nunca pensei estar aqui tanto tempo.
Ah, entendo. Está aqui há quanto tempo?
Claro, tive que gastar dinheiro já há um ano e meio já passa.
Mas veio gastar dinheiro ou veio curar-se?
Vim curar, mas para sustentar e uma pequena pensão que disponho, infelizmente ainda não resolvi de legalizá-la como deve ser, porque falha. E então, quer dizer, fiquei numa situação financeira terrível.
Complicada, não é? Terrível.
Porque se eu pensasse num espaço de 2-3 meses, regressava a Angola com dinheiro suficiente, não é? E recomeçava a minha vida lá, porque estava a iniciar também um projeto e com umas pessoas sérias, não é? E que confiaram em mim, claro. Entretanto... Como fiquei por aqui, gastei o dinheiro, já não posso voltar assim com facilidade. Tenho lá uma série de coisas para em casa de pessoa amiga, que felizmente tive que abandonar a casa e disse a essa amiga para tirar as coisas e guardar em casa dela. Mas, portanto, tenho uma série de coisas para caríssimas, portanto, tenho lá um
Orlando.
Património.
Claro, tem um património que ficou. Orlando, que idade é que tem?
Eu estou com 70 e tal, 77.
77! Então é um homem a quem a vida, mesmo a vida de negócios, deu algo...
Não para.
Exatamente. Portanto, há aqui qualquer... Portanto, aconteceu...
Sempre em ação.
Sempre em ação. Portanto, e normalmente essa ação correu bem, é isso, não é?
Sim, felizmente tudo correu bem. Esta é uma operação. Passei a ter um auxiliar para poder andar com a perna direita, como deve ser, mais nada.
Mas tanto esse problema com a perna, esse problema com a perna aconteceu.
Uma próstata, como é que se diz?
Uma prótese.
Uma prótese, exato.
Olha, mas diga-me uma coisa, Orlando.
Eu estou bem e faço ginástica e tudo mais, corro, vai tudo mais, vai dentro de um certo limite, que não era diferente do que eu fazia antes.
Portanto, no fundo, o seu... Portanto, o Orlando, o seu desabafo tem a ver com algo que aconteceu dentro da área dos negócios que não correu bem e queria arranjar investidores novos, é isso?
Exato, queria ver se...
Qual é o negócio, afinal de contas? Qual é o negócio? O que é que está aqui? O que é que estamos a falar? Estamos a falar de que tipo de serviços ou de produtos?
Relacionado com a pesca.
Com a pesca.
Já fiz aqui em Portugal, portanto, fiz aqui na Mortosa.
Mas que pesca? Pesca do quê? Vá lá, diga-me lá, esclareça-me.
Piscicultura.
Piscicultura, portanto, estamos a falar de viveiros de peixe, é isso?
Sim, mas esses viveiros que eu fiz aqui, um dos maiores do país nos anos 90, de uma só cultura, claro, que era o pregado, mas em Angola nada disso, é o sistema no alto mar.
Ah, então estamos a falar de uma coisa completamente diferente, muito provavelmente. Exato. Com investimentos não muito mais avultados, não é?
Não é num tanque, nem coisa assim como eu fiz aqui, uma coisa enormíssima, mas lá é no alto mar, num sistema americano.
Um sistema americano. Portanto, Orlando, ficou seriamente lesado? Estamos a falar num montante de quanto? Dá para darmos assim, só para termos uma noção?
Sim, quer dizer...
Uns milhões?
Está muito bem, anda à volta de 1.500.000.
Euros?
Euros, sim. Segundo os cálculos que nós fizemos com o projetista, não é? Ele está muito dentro da matéria e não só. Está à frente também de uma empresa como diretor, do mesmo tipo de peixe.
Ai, Orlando, eu julgo, eu percebo que queira desabafar e queira conversar um bocadinho, mas se calhar para arranjar investidores aqui na Hora da Júlia não é o melhor sítio, porque nós estamos aqui um bocadinho mais à volta de outro tipo de problemas, mas tenho toda a simpatia com o senhor, com muitos anos, com 70 e tal anos, que queira ir com uma perna um bocadinho avariada, que não tenha perdido o calor e a vontade de fazer coisas. Tenho todo o meu respeito, Orlando. Pode ser que alguém nos esteja a ouvir, em alguma parte do mundo.
Para mim, o exemplo que eu vejo é aquele grande homem, o Manuel, foi do cinema.
Manuel Oliveira? Ah, sim. Esse era muito mais crescido.
Para mim é um exemplo.
É um exemplo, é uma referência. É uma referência.
Exato.
Orlando, então olha, deixe-lhe aqui um...
Sem problemas, claro.
Claro que sim. Olha, Orlando, então desejo-lhe as suas melhoras. Desejo que apanhe o peixe que precisa. Ainda bem. O peixe que precisa e, sobretudo, que tenha tido aqui a sensação que alguém o ouviu. Que alguém leu o que tinha para ler. Eu li. E era extenso o seu... E era extensa a explanação que fez do problema. É, de facto, muito complexo em matéria de uma série de detalhes, mas tenho aqui o meu aplauso.
E deixei em xeque o projetista.
Eu compreendo, isso é muito...
Foi o meu ex-sócio dessa grande empresa.
Eu compreendo.
Aqui, entretanto, faliu.
E quer voltar para Angola, é isso? Quer voltar para Angola o mais rapidamente possível?
Exato, essa que é a minha ansiedade.
Mas quer voltar para Angola porque acha que é lá o seu lugar ou quer voltar para Angola porque acha que, pronto, está lá a solução dos seus problemas?
Eu sei que serei ainda muito útil para fazer
algo
mais.
Está apaixonado pela terra. Conheço muita gente assim.
Eu tenho muitos anos, não hajam dúvidas, por um lado. É um facto, é uma terra que eu gostei.
Que ama.
No entanto, fui castigado. Também tive lá grandes problemas, felizmente, mas... E são
esse é o preço, é o preço de ir a jogo, meu amigo. É o preço de ir a jogo. Não, não há dúvida nenhuma. Orlando, um grande abraço, tudo a correr bem. Esperemos que o peixe em alto mar seja um bocadinho mais simpático do que aquele que ficava apenas nos tanques. O Orlando aqui, eu devo dizer que, de facto, a história era muito complexa e tem a ver com uma situação que seguramente configura visões diferentes do mesmo negócio e o Orlando sente-se lesado e quis aqui deixar aqui uma nota e se calhar um... Enfim, pode ser que alguém esteja a ouvi-lo, que o conhece, não é? E pode dar, se calhar, algum contributo que faça este nó complexo que mete Portugal, Angola e a República do Congo e os peixes comecem a surgir à superfície. Enfim, negócios, vidas, negócios. Agora vou para o Vítor. Olá, Vítor.
Olá, Júlia, muito boa noite.
Olá, como está? Boa noite.
Está tudo, Vítor, bem, tudo bem?
Está tudo bem? Então,
agora entre Rocks, posso contar a minha história o mais breve possível, porque senão depois o tempo da antena é muito curto e não tem.
Então diga. Começa a sua história, Vítor. O que é que se passa?
Em primeiro lugar, muito boa noite, Júlia.
Muito boa noite, Vítor.
Quero felicitá-la por ser uma das melhores locutoras do país.
Muito
a Júlia
obrigada.
A Júlia equaciona sempre uma receptividade muito espontânea
muito
para
obrigada.
Com todos os ouvintes, como ninguém.
Sim.
Por
obrigada.
Esse motivo, dar-lhe-ei os meus sinceros parabéns.
Sim. Então, agora vamos à história. Vamos passar os parabéns e vamos à história.
Então, se me permite, podemos dar início a um pequeno resumo do que se passou na minha infância.
Que
tenho muitas coisas para contar, mas como o tempo de antena não permite, vou só contar alguns detalhes.
Sim.
Dos dois irmãos que somos, eu sou o mais velho. Lembro-me, desde bem novo, que comecei a sofrer nas mãos dos meus pais, a partir dos 5 anos de idade. Eu fazia xixi na cama, não sei se a sonhar ou se por descuido. A minha mãe, para me castigar, obrigava-me a dormir nos lençóis uma semana e ainda me esfregava o rosto no lençol onde tinha feito o xixi. E eu desencadeava a chorar desalmadamente. Só não entendo porque os meus pais nunca fizeram nada para acabar com esse problema, levando-me a um médico. E essa situação continuou até ter 12 anos. Também tenho gravado na memória as cinturadas que levava do meu pai, também devido a essa situação. A partir daí, nunca mais houve cumplicidade entre pais e filho, levando sempre em conta o outro filho, como alguém muito...
Agora perdi um bocadinho o Vítor, espero que ele volte. Tem tudo a ver com a manipulação dos telemóveis. Os telemóveis às vezes são difíceis porque se toca sem querer numa tecla. Estou? Vítor, voltou? Voltou? Estou com dificuldades para ouvi-lo com nitidez. Vítor, está-me a ouvir? Não, perdi o Vítor. E estávamos aqui numa história que configura uma situação muito complexa da infância, que tem a ver com aquilo que se chama a erudese, que é a micção noturna, e que na geração do Vítor, com 61 anos, era uma coisa muito complicada para se conseguir resolver. Porque os pais à época, hoje há um entendimento diferente sobre estas matérias, os pais à época achavam que rigidez... Estou. Vítor, está-me a ouvir? Ah, Vítor, perdi-o, vá lá. Então, pronto, estava a matar. Exatamente, estava a falar do seu irmão, diga.
Estava a falar do meu irmão, que o meu irmão foi sempre visto com bons olhos e havia uma grande discrepância entre mim e ele, e isso para mim é injusto, não se faz, não é? Uma vez que éramos os dois filhos e ela fazia distinção sobre mim e ele. Ele era visto como um ídolo e eu era rejeitado. Basicamente foi isso que aconteceu.
Ah,
e então demos-nos sempre mal derivado a essa situação.
Compreendo.
O que é que a Júlia tem a dizer sobre isso?
Percebo perfeitamente a sua tristeza e a mágoa, não é? Porque aquilo que lhe aconteceu, aquilo que lhe aconteceu, essa situação da micção noturna, o problema de fazer xixi na cama, é uma coisa que muitas pessoas tiveram e que se resolvia, como dizem muito bem, com outros procedimentos que não a violência e que não a uma espécie de pressão contínua e que até agudizava o problema. Também sei que na sua geração, porque eu já disse a sua idade, Vítor, que é um senhor sexagenário, que os seus pais provavelmente não tinham conhecimentos para mais, mas isso não invalida que isso tenha criado uma espécie de distanciamento entre si e os seus progenitores e o seu irmão, não é? Foi isso que aconteceu.
Claro, claro.
E uma grande mágoa para si, não é?
Uma mágoa tremenda. Nunca mais me esquecerei.
Só olha, isso fez-lhe mal durante a vida? Isso arrastou-se pela vida? Essa mágoa trouxe mais problemas, Vítor?
Essa mágoa, pronto, eu fiquei um bocadinho traumatizado com isso, porque isso foi uma situação muito, muito, muito caricata.
Não é caricata, não é caricata, a expressão não é essa, é uma situação dolorosa para si que a vivia.
Dolorosa mesmo, dolorosa, do mais dolorosa que pode haver.
Porque foi, de alguma forma sentia-se humilhado, não é?
Como?
O senhor sentia-se humilhado, sentia-se diminuído.
Humilhado, eles humilhavam-me dos pés à cabeça, Júlia.
Olha, mas não havia, nunca, no meio disso tudo, nunca houve carinho, nunca houve amor?
Nunca houve carinho nem amor da parte deles. Nunca, 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 nunca. É triste e lamentável dizer isto, contar isto, quem me está a ouvir neste momento. Quase que ninguém acredita nisto, mas foi uma realidade.
Oh, Vítor. Então, mas diga-me uma coisa. Mas essa era a única... Essa era a única razão para para essa autoridade e essa disciplina tão... Tão severa ou havia outros problemas entre vocês? O Vítor tinha outros, sei lá, era bom aluno ou era mau aluno, comportava-se mal? Porque às vezes...
Não, eu era bom aluno, eu tinha um excelente aproveitamento na escolaridade. Não era por aí.
Então o que é que se passava
pronto,
aqui?
Era a minha mãe que tinha o fito dela muito, pronto, muito esquisito, não é? Ela não se engraçava comigo e pronto, nada do que eu fazia para ela estava bem.
Mas o Vítor teve consciência disso cedo, é? Que havia assim uma espécie de desamor na sua mãe por si?
Sim, 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 sim. Eu fui sempre um filho rejeitado por eles, em todos os sentidos.
Oh, Vítor, que tristeza tão grande.
Uma tristeza enorme, Júlia.
É uma coisa que não tem resolvida dentro de si.
A ter paz e sossego, desde que conheci a minha companheira, de quem tenho dois filhos, e sinto-me muito feliz ao lado dela. A partir daí é que comecei a ser feliz, mas nunca esqueci esse drama.
Não, está aí na sua voz. Já fui há uns par de anos. Está aí na sua voz, está aí. E olha, alguma vez falou com a sua mãe ou com o seu pai, já crescido, já adulto, alguma vez falaram sobre isso ou nunca mais voltaram lá?
Sim, 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 falámos por variadíssimas vezes e eles ralhavam comigo ainda por cima.
Continuavam a ralhar mesmo depois de adulto?
Não queriam que eu falasse nesse assunto, tampouco.
Mas nem lhe disseram que se calhar não tinham, sei lá, uma outra capacidade de entender o assunto, porque há 60 anos, ou há 60, ou há 50, estas coisas não eram entendidas como são hoje, não é? E por vezes as pessoas eram muito severas só porque os seus próprios pais tinham sido severos nas mesmas circunstâncias, ou seja, estava-se a imitar aquilo que se tinha visto fazer. Mas nunca houve assim uma espécie de vamos esquecer isto e vamos tentar...
Não, nunca chegaram a esse consenso. Nunca, 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 nunca.
E com o seu irmão? Com o seu irmão nunca se fez as pazes?
E o meu irmão, eu vou-lhe ser já sincero consigo, o meu irmão é uma pessoa muito egoísta e eu, como sou uma pessoa verdadeira, detesto pessoas egoístas e, como tal, cortei também relações com ele porque... Pessoas falsas para mim não servem, ainda por cima de família, está a ver? Ele sabia de estar do meu lado, ainda se punha do lado deles. Quer dizer, na minha frente fazia uma conversa de uma maneira e da frente deles fazia de outra.
Era uma pessoa falsa. Então apoiavam quando o via chorar e depois...
Exatamente, não. E depois na minha ausência dizia mal de mim para os meus pais. Isso não se fazia.
Oh.
E eu comecei-me a perceber disso, porque havia pessoas que me contavam, inclusivamente vizinhos, contavam-me, que dizia mal para mim, para os meus pais, de mim para os meus pais, e eu comecei a evitar de falar com ele, e estamos zangados neste momento, estou zangado com ele, não falo com ele, não quero nada com ele.
E, então, Vítor, mas se me está a ligar e a contar-me isso, é porque isso tudo ainda dói, isso tudo ainda está em ferida, não é?
Dói muito. É uma ferida muito gostosa de cicatrizar, Júlia. Eu tenho 61 anos e tenho sempre isso presente na memória. Não me consigo esquecer de maneira nenhuma.
Até
me está a dar vontade de chorar.
Chora à vontade, Vítor. Chora. Ninguém está a ver. Somos só nós os dois. Ninguém está a ver. Só estamos aqui os dois. É só isso, Vítor? Ou há mais?
Há muita coisa. Isto tinha aqui pano para manga, Júlia.
Então ainda tem mais um bocadinho. Tem mais um bocadinho de manga. Vá lá, conte-me lá. Uma hora não tenho, mas tenho mais uns minutos.
Para contar tudo o que ela me fez, as
não, mas diga-me só. Portanto, é a sua mãe, não é? A questão é a sua mãe.
Sim, sim, sim. A questão é a minha mãe. Essa é a questão mais relevante. O meu pai, mesmo assim, não era assim tão rude como ela.
A sua mãe era assim, porque...
A minha mãe era de tal ordem que ela nem sequer tampouco me quis no funeral dela, veja bem, Júlia. Deixou o pedido feito em vida... Não me queria ver no funeral dela, nem morto.
Ai, vai nem-me Deus. Oh, Vítor, tendo em conta que no funeral dela... Sim, mas no funeral dela já não via nada, não é? A senhora
sim, já não podia ver
nada, mas deixou um pedido expresso para que o senhor não estivesse presente?
Exatamente. A GNR, quando me veio avisar a casa, já ela tinha sido sepultada. Mesmo que quisesse ir ao funeral, já não havia tempo disso. Porque quem me deu conhecimento foi a GNR, não foi o irmão nem o pai.
Oh,
veja,
Vítor,
lá
isso
como foi isto, tão triste, tão triste, tão triste.
Oh,
a GNR
fazer...
é que tem conhecimento da morte da minha mãe.
Vítor, posso fazer uma pergunta muito, muito, muito complicada? Não vai ficar magoado comigo?
Não vou, Júlia, não vou.
Certeza?
Certeza.
Há algum segredo na sua família?
Não, peço que não.
O Vítor tem a certeza que esta senhora... Era a sua mãe?
Sim, era a minha mãe, era, sem dúvida. Isso é sombra de dúvida.
Tem a certeza?
Tenho, tenho a certeza. Há provas científicas disso.
Pronto. É que tu achar isso tão limite.
Mas é que acontece, agora em relação à pergunta que me fez, que foi uma pergunta muito pertinente, nós também chegámos à conclusão que talvez houvesse aí
fosse isso, não é?
Qualquer, não é?
Exatamente.
Mas não.
E foram tirar provas disso?
Fomos.
Ei, Vítor, então isso foi muito complicado. Então isso então
foi
é uma história.
Foi do mais complicado que pude haver. Eu nunca tinha visto uma coisa assim.
Nem eu sou franca.
Portanto,
e já ouvi muita coisa.
É
e já ouvi muita coisa.
É uma coisa inaceitável.
Durante a sua vida toda de adulto. Nas, com certeza, centenas ou dezenas de oportunidades que teve para falar com a sua mãe, nunca conseguiram falar um com o outro e o Vítor perceber qual era esse ressentimento, o que é que a afastava de si? Conseguiu ou não?
O que ela me sugeria, sabe o que foi, Júlia? Fui ir para Lisboa, tive que me desarrascar, tive que ir cedíssimo para Lisboa, que ela não me queria ver em casa. Por causa da situação que eu já expliquei, eu tive que me fazer à vida, estive lá 10 anos a trabalhar em Lisboa, entretanto vim de Lisboa, conheci a minha companheira, como casei com ela, tenho dois filhos dela, como já referi há bocadinho.
E é feliz, diga-me que é feliz, Vítor. Pronto, ótimo. Portanto, há amor em casa.
Há amor em casa, felizmente, se não a tivesse conhecido, se calhar, possivelmente já teria morrido, talvez já tinha... De suicidado, vá.
Ah, não diga isso. Não diga
isso. Isto são coisas que eu não entendo, não cabe na cabeça de maneira nenhuma. Eu queria fazer passos com a minha própria mãe e a minha mãe não aceitar. E ainda tampouco o meu pai.
O seu pai ainda está vivo?
Isso não é normal para uma mãe e para
não,
um
não
pai.
É. Não, não é. Ó, Vitor, o seu pai
eu
ainda está vivo?
Eu cheguei a pedir várias vezes perdão se eu porventura tinha falhado em alguma coisa. E eles disseram, filho, eu não perdoo de maneira nenhuma o que tu fazias na cama. É pá, por amor de Deus, uma pessoa com 5 anos, uma criança com 5 anos, é suscetível de fazer xixi na cama.
Não, não foi isso, Vítor. Não foi isso.
Não é?
Não, ó Vítor, isso aí, o seu pai ainda está vivo ou não?
O meu pai já faleceram os dois.
Já faleceram os dois. Portanto, ninguém sabe mais nada. E o seu irmão também não sabe,
mais
não é?
Nada.
Sabe o que é que eu acho, Vítor?
Diga, Júlia.
Estamos aqui os dois a conversar e ninguém está a ouvir. Ó, Vítor, eu acho que houve um segredo qualquer de família. Houve qualquer coisa no passado, ou do seu pai, ou da sua mãe. Porque não foi com certeza o Vítor com 5 anos por fazer
não,
xixi na cama,
não,
fazer xixi na...
Foi tão estranho, foi tudo tão... isto parece que foi tudo premeditado.
Mas premeditado para quê? Para uma criança de 5 anos? Ó, Vítor, e não há ninguém, não há irmãos do seu pai, não há irmãos do seu pai, não há irmãos da sua mãe, não há ninguém, ninguém que possa contar o resto da história?
Ninguém,
é que isso não é isso.
Ninguém precisa meter nesse assunto, por incrível
então,
que pareça. A
então,
minha família
Vítor.
É muito numerosa e ninguém se quis meter nisso.
Sabe o que é que eu acho?
Não tive ninguém,
acho que
ninguém do meu lado.
Não, ou das duas uma. Ou o Vítor não me está a contar tudo a mim e aconteceu qualquer coisa mais, além de um xixi na cama durante uns anos. Porque isso... deve ter, para, além disso, quando uma criança faz xixi na cama muito tempo, é porque sofreu um
Sim.
trauma qualquer. É porque aconteceu qualquer coisa. É porque aconteceu
Sim,
qualquer
eu,
coisa
eu,
que
eu
a assustou.
Um
houve alguma coisa...
qualquer,
houve algum problema.
Um problema na bexiga ou...
Não, não me estou...
Controlar
não
a urina e então, pronto...
Vítor, não me estou a referir a isso.
Vítor,
não me estou a referir a isso. Estou-me a referir a outro tipo de traumas. O Vítor viu alguma coisa? Alguém teve algum gesto consigo? Aconteceu alguma coisa que o assustou? Que o deixou inseguro? Que o deixou com medo?
Não. Eu, felizmente, nunca tive nada de nada, nem acidentes, nem quedas, nem nada... Pronto, isso eu achei tudo muito estranho.
Eu
não consigo compreender
acho.
De forma nenhuma, pá. Eu não fiz nada de mal, nada de mal. Eu juro-lhe de alma e coração.
Tenho a certeza que sim. O seu problema, sabe o que é que está tão magoado? É porque não entende. E não entendendo, e não havendo ninguém para o ajudar a esclarecer, e ainda por cima, sendo que os outros interlocutores desta história, os outros protagonistas da história já partiram, o senhor tem uma dúvida enorme dentro de si. Ó, Vítor, eu quase que aposto que há mais história e que não me está a querer contar agora e eu respeito. Mas há mais história.
Sim, é que se eu tivesse mais tempo, o tempo da antena está a escassear, eu tenho tanta coisa para contar a respeito dele, Júlio, que você nem imagina.
Eu estou a ouvi-lo com tanta atenção e quase que o estou a ver à minha frente. Olha,
é
Vítor, eu quase que o estou a ver à minha frente
e
tu...
o privilégio de um dia
nos vermos, quer?
Uma ida à televisão para ir contar...
Quer ir à televisão? Quer ir à televisão? Vai,
sim,
e conta
sim,
tudo, Vítor.
Tinha gosto e prazer, tinha, sim, senhora.
Ó, Vítor, olha que eu sou tramada. Eu trago o Denise
verdade.
Até... Eu trago o Denise até Carnaxide.
Tenho todo o gosto de ir aí à SIC.
Olha, Vítor, mas conta-me tudo nessa altura. Aí temos 50 minutos, 40 e...
Tudo, do princípio ao fim.
Vítor, eu quase que tenho a certeza que há aqui uma história qualquer. Antes de que isso aconteça, e pode acontecer muito brevemente, porque...
Já várias pessoas me disseram isso, deve haver uma história no meio disso.
Há uma história, isto não é isto. Isto não é só isto. Isto tem que ser... Tem que ser, fale com...
Eu comecei a notar que eles começaram a odiar a partir desse momento em que eu fazia xixi na cama. Fui nessas alturas...
Isso está ligado a outra coisa. Isso está ligado a outra coisa. Não, isso está ligado a outra coisa. Está ligado a outro acontecimento qualquer na sua vida. Tem tios? Tem tios? Tem tios, tem tias mais velhas que lhe possam dizer o que é que se passava na vida dos seus pais nessa altura ou na vossa vida?
As minhas tias e dos meus tios já faleceram também, não é? Também já eram muito velhos, já foram embora. Já cá não estão.
Tem que se levantar
na
essa vida. Tem que se levantar.
Eles estavam, não me apoiaram em nada. Não me deram apoio nenhum.
Ó, Vítor, pronto. Diga-me então para terminarmos e antes de nos conhecermos na televisão. É feliz hoje? Como é que se chama a sua senhora?
A minha senhora chama-se Isabel da Cruz Mendes Martinho.
Então um grande beijinho para a Isabel, que conseguiu preencher esse vazio enorme de tristeza que o senhor tinha.
Graças a Deus.
E que tem uns filhos crescidos, provavelmente, e que lhe dão muito carinho.
Tem dois filhos fabulosos, do melhor netos? Que pode haver, estou muito satisfeito.
E netos tem já ou ainda não?
Como?
Netos têm ou ainda não?
Não, ainda são solteiros.
Ah,
tenho
mas não tarda nada.
Filha. Tenho o casal.
Maravilha. Ó, oh, Vitor, então a vida...
Somos
a
muito
vida...
felizes todos cá em casa, graças a Deus.
Está a ver.
Harmonia e muita paz.
Que maravilha. Olha, portanto, de uma tão grande amargura e mágoa, o senhor fez uma coisa bonita, que foi conseguir que os seus sentimentos fossem dar ao sítio certo, que é a harmonia e a paz. E é o amor.
Foi.
Que consegue
agora,
dar e que recebe.
Agora, Júlia, que agendasse para aí uma pronto...
Vamos agendar. Vamos agendar. Vítor, vou-me despedir. Muito obrigada.
Sim.
Com este grande desabafo do Vítor, que tem muito
foi
mais
desabafo,
que se diga.
Até mais,
adeus, Vítor. Adeus, Vítor. Ainda bem. Vou-me despedir. Deixo uma cantiga. E não é que se chama Vida Tão Estranha. Ana Vieira e Rodrigo Leão. Boa noite e até quarta-feira.
Sabe o mundo as palavras daquele que finge que há.
Renascença, damos-lhe os bons dias com para enfrentar o trânsito. Ponha o rádio mais alto e ouça. Quando chegar ao trabalho, estas são as músicas que estão à sua...
A sua música preferida.
As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui, na Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Já chegou o super jogo Rádio Dada da Renascença e do Continente. E agora?
Agora é fácil. Enquanto os outros acordam tarde ou dormem a sesta, você ganha 1.000 euros por dia. Super jogo Rádio Dada, o jogo da Renascença e do Continente, onde pode ganhar 1.000 euros por dia.
Para isso, tem que ouvir a Renascença e estar atento ao Instagram do Continente.
E inscrever-se já. Leia o regulamento e preencha o formulário no site da Renascença. Saiba tudo em rr.sapo.pt.
Por nem sempre correr bem, por haver maneiras certas de fazer, Portugal chama. As queimas e queimadas provocam mais de metade dos incêndios em Portugal. Antes de fazer uma queima ou queimada, informe-se e peça autorização junto da sua Câmara Municipal na aplicação Queimas e Queimadas através do 808-200-520 ou em portugalchama.pt. Por si, por todos, com o apoio do Fundo Florestal Permanente.
As suas manhãs podem estar diferentes, mas às 3 da manhã continuo a trazer-lhe a boa disposição do costume.
3 da manhã juntas, Joana Marques em casa.
Agora tenho alguma inveja.
Estás à parte no grupo um bocadinho.
Não te sentes melhor, que é a Joana que está, não é? Mas longe, não preferes.
Carla Rocha. Prefiro, sinto-me bem por sentir a Joana longe, porque
é isso,
está numa condição
isso.
especial.
Só posso voltar quando aparecer a vacina e já as pessoas da OMS, não é? Que dizem que aparece em 2036. Portanto, olha, 2036 no verão eu vou.
Às 3 da manhã, de segunda à sexta, entre as 7 e as 10.